Bom, eu vou normalmente gravar essas aulas e depois eu vou colocar lá no Moodle as aulas gravadas. No final de cada aula eu faço isso. Assim, se vocês não tiverem aqui no momento da aula, você sempre pode ir lá ver o que foi discutido nas gravações no Moodle. Bom, muito bem. Então, física 3. O que é física 3? Eletromagnetismo. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui nessa aula preliminar é discutir com vocês quais são as dificuldades envolvidas, que existem consideráveis dificuldades envolvidas. Esse é um curso que geralmente é o primeiro curso que os alunos têm mais dificuldade. Eles têm realmente dificuldades qualitativamente diferentes do que veio antes em física 1 e 2. Bom, então eu vou fazer duas coisas. Eu vou dar uma geral assim do que é esse eletromagnetismo, porque a gente estuda eletromagnetismo. O que é eletromagnetismo? Qual é a função dele na nossa vida? E depois tentar dizer para vocês que dificuldades são essas, para que vocês saibam, ou pelo menos tenham uma chance de focalizar seus esforços onde é necessário para superar essas dificuldades. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é. Se cada um de vocês pegar a mesa que tiver na sua frente e puxar ela um pouquinho assim, empurrar essa mesa um pouco com a força das suas mãos, qual é a força que está acontecendo entre vocês e a mesa? Que natureza é essa força? Alguém tem alguma ideia? Nada, nada? Bom, enquanto vocês pensam aí, deixa eu dizer, bom, essa força, vocês, pela tradição de física 1 e 2, consideram como uma força de contato, ou tem várias descrições, tá certo? Se você arrastar a mesa, então tem uma força de atrito. Bom, o ponto é que todas essas forças são de natureza eletromagnética, todas elas. Não tem nenhuma força ou interação que aconteça no dia a dia usual de vocês que não seja de natureza eletromagnética. Vocês são máquinas eletromagnéticas, porque a química, as interações que fazem com que compostos químicos se formem, são todas eletromagnéticas. Ou seja, o eletromagnetismo está em todo lugar. Tudo que a gente experimenta ou tem experiência com no dia a dia da gente é de natureza eletromagnética. A luz é um fenômeno de natureza eletromagnética. Então, para você sair do ambiente onde você está dominado pela ação das forças elétricas e magnéticas, você tem que ir para o núcleo do átomo, né? Energia nuclear, bombas atômicas, nucleares, armas, etc. Essas coisas, sim, elas saem desse âmbito, mas você precisa ir muito longe para sair desse âmbito. Você precisa ir para, basicamente, coisas nucleares, tá certo? Ou seja, em tudo que a gente faz no dia a dia, dirigir o carro, qual é as forças e energias e todas as coisas que acontecem, tudo isso está baseado no eletromagnetismo. Porque a química está baseada no eletromagnetismo. E também um pouco na mecânica quântica. Ou seja, as coisas são mais complicadas do que a gente diz para vocês em física 1 e 2, e até em física 3, porque se a gente for apresentar uma versão nua e crua de todas as complicações da natureza, provavelmente assusta todo mundo e sai todo mundo correndo, tá certo? Ou seja, apesar de que há complicações, a gente tem técnicas e ideias e métodos para evitar o pior dessas complicações e conseguir chegar até o final do curso, digamos, de uma forma palatável. Entretanto, o curso é o principal curso que para as pessoas, é o primeiro curso que realmente coloca um desafio, certo? Uma dificuldade qualitativamente diferente do que veio antes. Então, eu vou tentar explicar para vocês de onde vêm essas dificuldades, quais são as naturezas dessa dificuldade. Eu vou, a partir desse momento, acho que trocar aqui para minha câmera e isso, eu não sei se vocês vão conseguir ler isso, porque eu não sei como é que está a qualidade do vídeo aí. Então deixa eu fazer um teste. Alguém consegue ler o que está escrito nessa página, hein?
Professor, eu não consigo porque tá demasiado, tipo, embaçado, assim, sabe?
Temos um problema. Você está com a tela grande, pelo menos na sua frente. Eu
Tô com a
sugiro que
tela
vocês
grande.
façam uma maximização da tela, tá? Colocam ela ou em full screen ou então naquele botão que faz com que a janela fique maior possível. Bom, eu vou escrever e fazer contas aqui. Quando eu for fazer isso, eu vou usar o papel nessa direção e escrever grande, tá? Então, por enquanto eu estou deixando isso aqui mais para minha própria orientação aqui. Bom, tem duas dificuldades básicas que acontecem com os alunos quando você chega em Física 3. Primeira coisa é que tem conceitos físicos mais abstratos do que vocês estão habituados a lidar. Na física, na mecânica newtoniana, no que acontece em Física 1 e 2, vocês basicamente têm uma visão mecanicista das coisas. Vocês têm um número finito de pontinhos e. Deixa eu pegar um apontador aqui. De pontinhos representando massas pontuais, e vocês têm certas forças entre eles. É uma visão discreta e mecanicista de tudo, tá certo? Você não tem uma visão como vai ser necessário ter aqui nesse curso, que é uma visão mais abstrata, que envolve você descrever tudo através de campos. Então, o campo, que é um tipo de quantidade física distribuída. Distribuída por todo o espaço, tá certo? É um conceito mais, por um lado é mais fundamental, mas é também mais abstrato. Então você vai ser imediatamente forçado a lidar com coisas mais abstratas. Então, quando um problema de eletromagnetismo é proposto, em vez de pensar num conjunto de massinhas com certo um conjunto discreto de coisas, você vai ter que pensar num contínuo de uma quantidade que está presente em todo o espaço, em todo o tempo. Okay? Então é mais complexo do ponto de vista simplesmente das quantidades físicas envolvidas. Então é mais abstrato nesse sentido. Essa é uma das principais dificuldades. Vocês têm que aprender a pensar de um outro jeito, um jeito que vai ser mais abstrato do que vocês estão habituados em Física 1 e 2. Associado, deixa eu agora tentar fazer isso aqui. Ok, deixa eu me acertar aqui. Isso não está muito bom, deixa eu. Só um minutinho. Deixa eu acertar isso aqui para ficar o melhor possível aqui. Ok, então, essa é a primeira dificuldade, tá certo? Na física tem um problema de abstração. Isso aí vocês conseguem ler?
Ah, consegui,
Sim.
consegue, professor. Tá
É, não, eu não estou
tranquilo.
exigindo que seja perfeito, mas pelo menos vocês sabem o que foi que eu escrevi aí, tá certo? Ok. A outra coisa que vai acontecer com vocês é que para lidar com esses conceitos mais abstratos, vai ser necessária uma matemática correspondentemente mais abstrata e mais complexa, uma matemática um pouco mais avançada, tá certo? Então, a segunda coisa é a matemática, tá certo? A matemática vai depender de você usar funções de várias variáveis, como, por exemplo, uma função que depende de três variáveis de posição e o tempo. Então, em vez de você pensar em uma quantidade que é uma massinha num ponto que tem aceleração e coisas discretas relativas a um objeto discreto, você vai ter que pensar em quantidades contínuas. Deixa eu tentar melhorar a luz um pouquinho aqui. Acho que talvez tenha melhorado assim. Quantidades contínuas, tá certo? Por exemplo, as fontes do campo eletromagnético vão ser descritas por. Não por cargas pontuais, tem uma carguinha lá com o Q do lado, tá certo? A gente começa assim, mas isso é uma das nossas simplificações durante o caminho, tá certo? Porque a situação realmente é mais. Só um minutinho, deixa eu tentar ajustar isso. É um pouco mais complexa do que isso. De forma geral, o que a gente vai ter é uma distribuição de cargas que vai ser descrita por uma função de quatro variáveis, três variáveis espaciais e uma variável temporal. Esse é o pulo que você precisa dar. Em vez de você ter simplesmente um x de t, tá certo? Que seria a posição de um objeto como função do tempo, você vai ter uma descrição em termos dessas coisas mais complexas, que são funções de várias variáveis, tá certo? E para isso você vai ter então um cálculo mais complexo, certo? Um cálculo em três variáveis. Que é mais complicado do que aquele cálculo de uma variável que vocês usaram na mecânica para resolver a equação de Newton. Além disso, você vai ter que usar vetores para descrever as coisas, porque nem todas as coisas podem ser escritas por funções como essa aqui, tá certo? Que são simplesmente funções escalares, um único valor atribuído a cada ponto do espaço em cada instante de tempo. Você vai ter que, por exemplo, no caso do eletromagnetismo, vai ter um vetor que vai ser chamado disso aqui e que vai representar correntes andando, correntes elétricas andando por aí, tá certo? Ou seja, você precisa de um cálculo mais avançado e você precisa usar vetores. Esse cálculo mais avançado que se aplica a vetores é chamado cálculo vetorial. Então, você imediatamente tem que passar de cálculo em uma dimensão para cálculo em três dimensões, que são essas três dimensões espaciais aqui. Então, você precisa de conceitos do tipo, o que que é um vetor? Ele tem componentes, um certo sistema de referência, que também pode ser, isso também pode ser escrito alternativamente. Deixa eu deixar isso aqui no, mais para cima. Tem que sempre ter cuidado aqui para manter as coisas visíveis. Onde esses elementos aqui são os elementos de uma base vetorial. Então você vê que tem muita coisa nova que aparece. Eu não estou mostrando isso aqui tudo para qualquer esperança que você se lembre de tudo isso. Eu estou apenas mostrando para vocês qual é o campo de batalha aqui. O objetivo de hoje é mapear quais são os objetos que vão entrar nessa conversa. Depois nós vamos começar tudo isso de novo, do zero, tá certo? Com muito mais simplicidade do que isso, a partir da próxima aula. Mas eu acho importante que vocês entendam onde é que nós queremos chegar e quais são as dificuldades que vai, qual é a natureza das dificuldades que vão aparecer até a gente chegar lá. Okay? Então, nós vamos estar estudando eletromagnetismo, que é essencialmente a dinâmica de cargas, que vão ser descritas dessa forma aqui, por distribuições de cargas. As cargas não vão ser apenas uma carga isolada. No caso geral, vou ter muitas cargas espalhadas por aí. E essas cargas podem estar se movimentando, e quando elas se movimentam, elas provocam uma coisa que vai ser descrita por uma densidade vetorial como essa aí, que representa qual é a corrente ou a densidade de corrente em cada ponto do espaço andando por aí. Bom, ok, então vocês veem que tem muita dificuldade pela frente aqui. Eu vou hoje escrever as equações e vocês vão ver que cada símbolo que aparece naquelas equações, eu meio que hoje vou dizer para vocês, é aqui que a gente quer chegar. Eu vou dar para vocês uma visão lá do fim, tá certo? Onde é que a gente quer chegar nesse curso? Qual é o nosso objetivo nesse curso? Então, quando eu escrever essas equações, vocês vão ver que cada simbolinho que aparece, dos muitos simbolinhos que aparecem nas equações, tem toda uma história por trás, exige todo um esforço de aprendizagem para saber o que cada uma daquelas coisas significa. Okay? A outra coisa que. Então, o eletromagnetismo vai constar basicamente de estudar essas cargas que podem estar se movendo, quer dizer, cargas que podem estar se movendo, e as interações entre essas cargas. As interações entre essas cargas, mais uma vez, vão envolver certos. Deixa eu tirar isso daqui. Vão envolver certos campos, tá certo? A gente tem o campo elétrico, que vai ser representado dessa forma aqui. E tem o campo magnético, que vai ser representado assim. Então, o que que são esses campos? Do jeito que isso é introduzido, o campo parece apenas um objeto auxiliar, uma forma de você representar todas as possíveis forças que uma carga pode fazer em quaisquer outras cargas em volta dela. Entretanto, na física do eletromagnetismo, esses campos aqui são mais do que simplesmente um resumo útil ou uma ferramenta útil para representar coisas. Eles têm uma realidade física própria, ok? É importante pensar em termos desses campos. O que a gente vai verificar é que, ao longo do tempo, uma das coisas nós vamos verificar nesse curso, a outra não vou, nem vamos verificar nesse curso, mas eu vou só dizer aqui para vocês, é que esses campos, eles têm uma realidade física própria. Por exemplo, mesmo no lugar onde não tenha nenhuma carga presente nas imediações, elas podem estar todas muito longe. Ou seja, você tem apenas o vácuo, mesmo no vácuo, esses campos ainda existem, ainda estão lá. Eles não exatamente dependem da presença de cargas no ponto onde eles existem. Você pode ter cargas muito distantes e ter um lugar onde só tem vácuo e esses campos ainda existem lá. E eles carregam ondas. E essas ondas são, por exemplo, ondas de luz que você pode ver, ou seja, são coisas que têm realidade física própria. Então, esse é um motivo, ondas. E o outro motivo é que, na vida real, que nós não vamos chegar a ver completamente nesse curso, o mundo é quântico, tá certo? E ele sofre, todas as quantidades físicas sofrem o que a gente chama de flutuações quânticas. O que significa que esses campos nunca são exatamente zero. Eles sempre têm algum valor mínimo que fica flutuando lá, mesmo onde não tem nenhuma carga, não tem nenhuma onda eletromagnética de luz passando, assim por diante. Mesmo no vácuo, na ausência de ondas, ainda existem flutuações nesses campos que são relevantes porque elas têm efeitos mensuráveis. Você pode mostrar que essas flutuações têm certos efeitos que podem ser detectados no comportamento de átomos e moléculas. Ou seja, essa ideia de que o campo é apenas uma espécie de coisa auxiliar, ela não é a ideia física fundamental. Isso é o jeito que a gente vai apresentar, talvez a gente, aqui eu vou tentar não dizer isso desse jeito, mas a gente acaba apresentando dessa forma no início por uma questão de simplicidade. Entretanto, os campos têm uma realidade física própria, e essa realidade física própria é importante, real, tem efeitos e consequências reais, tá certo? Ou seja, você veja que todo o estudo do eletromagnetismo vai envolver essas funções, ou funções como essas aqui, que representam onde estão as cargas e como elas estão se movimentando. São todas funções de quatro variáveis, ou essas outras funções de quatro variáveis que vão nos dizer onde é que esses campos existem, tá certo? E o que que eles estão fazendo, como é que eles mudam com o tempo e assim por diante. Além disso, tem uns outros campos, não acabou ainda, tá certo? A gente ainda vê mais para frente, você vai poder substituir esses dois campos, que são dois campos vetoriais, tá certo? E a gente vai voltar a falar sobre cada um desses eventos, desses conceitos em detalhe mais para frente, por outros dois campos que são os potenciais. Ou seja, a representação desses campos não é única, tem duas diferenças. Você pode representar eles diretamente pelos campos de força, que são esses aqui, ou por certas potenciais, que é uma função que eu vou dar para ela esse nome aqui, que é o potencial escalar. Esse é o escalar. E tem um outro potencial, que é um vetor. Você pode substituir a representação em termos desses aqui para a representação em termos desses dois aqui. Isso é ainda mais abstrato. E essas coisas aqui estão associadas à energia, tá certo? Elas estão mais diretamente associadas à energia, em vez desses aqui, que são associados diretamente mais a forças. Mas eles são úteis porque eles simplificam a resolução de muitos problemas se você tentar resolver eles em termos desses campos. Isso tudo vai ser visto também. Então você vê, tudo que aparece é descrito em termos de campos de quatro variáveis, que são campos físicos que são representados por funções de quatro variáveis. Tá? Ou seja, tem dificuldades mesmo. E as dificuldades são de natureza fundamental, elas não são evitáveis. Você não pode simplesmente evitar essas dificuldades, você tem que enfrentar elas. O fato que você pode introduzir esses campos aqui, eu vou simplesmente pôr um nome aqui, está associado com o fato de que o eletromagnetismo é a teoria de Gage, que certamente é um nome que vocês já ouviram por aí, sobre teorias que representam partículas elementares. Então, esse é um primeiro caso de uma teoria de Gage que vocês estão vendo aí, que tem toda essa estrutura matemática consideravelmente mais complicada do que vocês estão habituados a enfrentar. Então, você vai ter que fazer duas coisas para conseguir sobreviver nesse curso, certo? Primeiro, é se esforçar para mudar o seu ponto de vista, de mudar o seu ponto de vista de um ponto de vista mecanicista para um ponto de vista mais abstrato, no qual você tem essas quantidades físicas distribuídas pelo espaço e ao longo do tempo também. Bom, a ideia básica da teoria, tá certo? Qual é a ideia básica da teoria? É que você tem duas coisas. Você tem Rho e Jota, que representam as fontes, as cargas elétricas. E esses Rho e Jota provocam o aparecimento de E e B, de campos elétricos magnéticos. E depois esses campos eletromagnéticos, por sua vez, eles determinam como é que as partículas que estão carregando essa carga aí, como elas se movem. Ou seja, você tem uma espécie de relação de ida e vinda aqui. Por um lado, a representação das cargas é tal que ela provoca o aparecimento, ou deveria dizer, na verdade, não o aparecimento, porque os campos estão sempre lá, ela provoca certas mudanças, certas modificações nos campos eletromagnéticos, e esses campos eletromagnéticos, por sua vez, representam como ou implicam em como que essas partículas se movem, tá certo? No movimento. Então é assim que você liga essa teoria com a mecânica. Em vez de você ter simplesmente duas partículas com uma força à distância entre elas, o que você tem é uma partícula provoca campos que existem em todo o espaço e esses campos provocam a força na outra. Okay? E a mesma coisa na outra direção também. Então, você vê que a situação física é intrinsecamente mais complicada e a situação matemática é correspondentemente mais complicada, simplesmente pelo fato de que a gente precisa lidar com esses conceitos físicos mais abstratos. Bom, então o que eu vou fazer agora? Olha, se vocês tiverem dúvidas ou angústias muito severas, tá certo? Não hesitem em me interromper, ok? Ok. Então, deixa eu conversar rapidamente sobre qual é a codificação matemática dessa teoria. É aqui que eu vou dar para vocês onde que a gente quer chegar, tá? Bom, antes de dar a codificação matemática, talvez fazer um comentário sobre. Existe uma forma sobre a história, tá certo? Existe uma forma de você apresentar o eletromagnetismo, que é toda histórica. Você vai lá e comenta o que aconteceu na Grécia Antiga, etc., tá certo? Quando é que o conceito de eletricidade apareceu, quando é que o conceito de magnetismo apareceu, que essas duas coisas eram duas coisas separadas, que eventualmente ao longo do tempo se mostrou, né? Você tinha historicamente, eu vou representar por E a parte elétrica e por B a parte magnética, tá certo? Essas coisas eram estudadas separadamente. Depois, no início do século XIX, foram descobertas relações que tanto isso podia causar aquilo quanto aquilo podia causar isso. E, eventualmente, tudo isso foi, inclusive, unificado com a ótica. Ou seja, a história, falando de forma muito. Eu não vou entrar na parte histórica aqui, tá certo? Por falta de tempo. E, se vocês quiserem, nessas palestras gravadas que tem lá no site, isso está feito lá, tá certo? Porque isso é simplesmente uma forma muito lenta de apresentar a teoria e a gente não tem muito tempo para isso aqui. Mas, basicamente, a história do eletromagnetismo é uma história de unificação, na qual você tinha uma parte elétrica que era estudada separada, ninguém tinha nenhuma ideia que tinha nada a ver com essa parte magnética. Eventualmente se descobriu, através de experimentos nos quais correntes elétricas mudavam posições de bússolas, que eram coisas magnéticas, certo? Se descobriu relações entre esses dois aqui, primeiro para um lado, depois para o outro. E, eventualmente, Maxwell, nas equações de Maxwell que eu vou apresentar agora, mostrou que tudo isso aqui também está associado à ótica. Houve uma enorme unificação, mostrando que coisas muito que pareciam ser muito diversas na física, na verdade, eram todas parte de uma mesma estrutura. Bom, então. E isso vem até hoje, tá certo? Se você for falar na física atual que está sendo feita aí, toda ela está baseada nessa ideia de unificação. Bom, deixa eu dizer então, o que que são essas leis que a gente vai estudar, certo? Eu vou dar aqui, eu vou simplesmente colocá-las uma vez para vocês, para vocês terem visto elas, sem nenhuma intenção que vocês entendam tudo que eu vou dizer, porque eu estou simplesmente colocando um monte de símbolos aqui sem explicação, tá certo? A gente vai ter que, ao longo do semestre, calmamente explicar cada um deles e chegando. Basicamente, a ideia aqui é mostrar para vocês onde a gente vai chegar, onde a gente quer chegar. Bom, a coisa mais interessante do eletromagnetismo é que todo o eletromagnetismo, tudo que acontece, tá certo? Que é relativo apenas ao eletromagnetismo, ou seja, a única coisa que fica de fora nisso aqui é a mecânica quântica, tá certo? Mas todos os fenômenos óticos, elétricos, magnéticos, forças em objetos, a química, bom, a química depende da mecânica quântica também, mas essencialmente tudo que depende só do eletromagnetismo pode ser encodificado de forma absolutamente completa e sintética em simples, num conjunto de quatro equações simples e mais uma relação auxiliar. Eu vou dizer aqui para vocês o que, que é essa relação auxiliar, quais são essas equações, para vocês terem visto isso, e aí eu vou ler essas equações e mostrar para vocês tudo que a gente precisa entender para entender o que essas equações querem dizer. Eu vou começar pela essa relação auxiliar, certo? São quatro equações fundamentais, mas uma relação auxiliar. Essa relação auxiliar é a força de Lorentz, tá certo? Eu nunca sei se é o Lorentz com T ou sem T, mas é um deles, tá certo? Que diz o seguinte, que se você tiver campo Z e B dados, e uma partícula com uma carga, que eu vou chamar genericamente de Q, andando com velocidade V, qual é a força que esses campos provocam sobre essa carga? Ou seja, o que eles dizem é o seguinte, a força eletromagnética sobre uma partícula de carga Q, que se move com velocidade V, na presença de um campo magnético E de um campo elétrico E, de um campo magnético B, é dada por essa fórmula, que chama-se força de Lorentz. Então vamos examinar o que está envolvido nisso aqui. Primeiro, está envolvido o fato de que cada uma dessas coisas é um vetor, certo? Então você precisa entender usar vetores. Você, para poder usar e lidar com vetores, você precisa saber sobre espaços vetoriais, tá certo? Sobre bases, como expressar vetores e as componentes, quantos componentes um vetor tem num espaço vetorial de três dimensões, três, e como é que você expressa esse vetor em termos de bases e assim por diante. Depois, você precisa saber o que, que significa isso aqui, que é uma operação de multiplicação nesse espaço vetorial chamado produto vetorial, que vocês provavelmente já viram e que pode ser descrito em coordenadas cartesianas através de um certo determinante lá que vocês sabem de cor. Mas a primeira coisa que aparece aqui, então, é a necessidade de você ter espaços vetoriais nas pontas dos dedos, tá certo? Isso. Ou seja, você precisa saber isso o suficiente para usar. Não é simplesmente saber sobre isso, mas saber a estrutura, saber lidar com isso o suficiente para você poder pegar esse objeto, escrever tudo isso numa base e começar a resolver problemas. Então, a primeira coisa que aparece aqui é a necessidade de espaços vetoriais. Ok? Então, essa é a primeira dificuldade matemática associada a essa representação da física. Bom, depois disso, tem as quatro leis que dizem como que os campos estão relacionados com a presença de fontes. Ou seja, aqui, basicamente, o que a gente está dizendo é, dados as fontes, dados os campos, qual é a ação nas cargas? E agora eu quero fazer o contrário. Dadas as cargas, que campos que aparecem? Bom, essas aí é dado por quatro equações chamadas equações de Maxwell, que são um resumo de uma grande quantidade de resultados de experimentos, de observações e de descobertas que vão desde a que vocês conhecem, a lei de Coulomb, passando pela lei de Gauss, a lei de Ampère, a indução eletromagnética de Maxwell, de Faraday e finalmente as equações de Maxwell. Okay? Eu vou simplesmente colocar essas equações aqui para vocês e a gente vai então examinar quais são as dificuldades que nos esperam, tá certo? O que que eu vou precisar fazer para lidar com isso? Bom, tem quatro equações. As equações, além de ter quatro delas, ou seja, não é só uma, são quatro. Essas equações têm duas formas diferentes. Essas duas formas podem ser transformadas uma na outra, tá certo? Primeiro, tem uma versão integral das equações. Eu vou escrevê-las aqui. Eu sugiro que todo mundo sente bem na cadeira, aperte o cinto de segurança e não entre em pânico, ok? Bom, a primeira lei diz alguma coisa sobre uma integral que eu vou escrever aqui de um certo jeito e com o tempo eu vou explicar para vocês o que, que cada um desses símbolos significa. É alguma coisa que envolve o campo elétrico. Tem alguma integral aqui que eu não sei bem ainda o que é, mas eu vou explicar já já, pelo menos de forma aproximada. Tem um volume aqui e uma superfície que de alguma forma está associada àquele volume. E aqui você tem um elemento de área, que é um vetor, note, e um elemento de volume. Ok? Bom, essa é a primeira das quatro leis de Maxwell em formato integral. O que que está envolvido aqui que eu não sei? Primeiro, eu não sei o que que é essa integral com uma bola, tá certo? A integral com uma bola significa que é a integral sobre um domínio fechado. E um domínio fechado significa um domínio que não tem borda. Agora você está vendo que é uma integral de superfície. Então, as integrais são imediatamente não são mais integrais de cálculo 1, são integrais em várias dimensões, tá certo? O que isso aqui quer dizer é que essa superfície sobre a qual essa integral está sendo feita é a borda, isso aqui é o símbolo para dizer que é a borda de um volume. Então, se você tem um certo volume, a borda do volume é sempre uma superfície fechada. Por isso que esse aqui tem essa bolinha, porque essa superfície vai ser sempre fechada porque ela é a borda do volume. Isso aqui é o campo E, e esse produto aqui é outro produto do espaço vetorial, é o produto escalar. Eu também eu estou presumindo que você sabe alguma coisa sobre ele. E aqui tem um vetorzinho cujo módulo é um elemento de área desta superfície aqui, e que é normal essa área, segundo uma convenção sobre orientações. O normal poderia ser para um lado ou para o outro. Aqui vai ser sempre, vamos usar como convenção, que é a normal externa, ou seja, como a superfície é fechada, ela tem uma parte de dentro e uma parte de fora, então é sempre unicamente possível determinar unicamente quando é que um vetor está orientado para fora, e a gente vai assumir então que esse é o vetor orientado para fora. Então, isso aqui, de alguma forma, está fazendo uma integral da componente do campo que é normal à superfície. A gente chama isso aqui de um fluxo. Tá? Isso aqui tem o nome de um fluxo. E essa lei está dizendo que esse fluxo do campo elétrico é a menos de uma certa constante aí, que é uma constante física universal, chamada epsilon zero, ela é a mesma coisa que você obtém quando você faz uma integral de volume da densidade de carga. Bom, mas isso aqui é uma integral sobre um volume. Note que esse aqui não tem bolinha, porque esse volume tem uma borda. A borda é aquele S. Ou seja, esse volume não é fechado, é aberto. É aberto no sentido que ele tem uma borda. E a borda é o S, onde essa integral está sendo feita. Então, se você sabe, aqui é imediato você descobrir o que que isso quer dizer. Se isso aqui é uma densidade de carga e está sendo integrado no volume, isso aqui é a carga total que tem dentro do volume. Então, isso aqui é a lei de Gauss. Ele está dizendo que o fluxo de E na superfície é a mesma coisa que a carga total, menos de um constante aí, que é a carga total dentro. Ok? Essa é uma lei física fundamental do eletromagnetismo que é exata, sem nenhuma aproximação, em nenhuma circunstância. Isso é sempre verdade. Ok? Então você vê que, para simplesmente entender o que isso aqui está fazendo, o que que isso aqui é, a gente vai ter que estudar integrais de superfícies, integrais de volume, tá certo? O que que é essa história de pegar a borda de um volume e mostrar que isso é uma, ou pelo menos entender que isso é uma superfície fechada. E a gente precisa do espaço vetorial com seu produto escalar, que a gente sabe que é uma espécie de projeção de um vetor na direção do outro. Então, todas essas coisas vão ter que ser estudadas em detalhe. E a melhor forma de fazer essas coisas em detalhe é fazer exemplos, naturalmente. Para quem só viu o eletromagnetismo da forma mais rudimentar ou mais inicial, que é a lei de Coulomb, essencialmente o que está aqui dentro é a lei de Coulomb. Dessa coisa aqui, a gente pode mostrar a lei de Coulomb, tá? De mostrar que segue disso a lei de Coulomb de uma carga muito pequena, tá certo? Uma carga assim chamada pontual, do forma como vocês estão habituados a ver ela, certo? Ou seja, isso me dá qual é o E que aparece quando eu ponho uma carga muito pequena, uma carga finita num ponto, ou seja, com um volume muito pequeno num pontinho lá. Ok? Então, isso aqui é, por um lado, a lei de Coulomb, que dá a carga, o campo elétrico de uma carga, e é também a lei de Gauss, que relaciona fluxos com cargas internas. Então, essas coisas são a mesma coisa, ditas de vários jeitos diferentes. Eu vou dizer a próxima lei que vai aparecer aqui, ela não acrescenta nada em relação a essa aí, em termos das dificuldades matemáticas. Eu vou só escrever ela de um jeito ligeiramente diferente. Bom, aqui, eu não preciso dizer que isso aqui é uma borda de algum volume, porque é qualquer superfície fechada, tá certo? Dado qualquer superfície fechada, se você calcular o fluxo do B, do outro campo, do campo magnético, ele é sempre zero. O que significa que essa coisa aqui, para a parte magnética, é sempre zero. Não há cargas magnéticas. Então, isso significa que cargas magnéticas não existem. Ok? Esse é o conteúdo dessa segunda equação aqui. Todas essas envolvem o mesmo tipo de matemática. Eu vou escrever isso de dois jeitos diferentes hoje para vocês verem isso, tá certo? Terem visto isso uma vez. Bom, agora eu vou dar a terceira lei, tá certo? Então, isso aqui é Coulomb, isso aqui é não existência de cargas magnéticas. A terceira lei me diz o seguinte: aqui aparece outro tipo de integral ainda, outro diferente daqueles lá, que é uma integral sobre um circuito, sobre uma curva, que é a borda de uma superfície. Ou seja, se tiver algum tipo de superfície, que não precisa ser plana, pode ser uma superfície no espaço, e você considera a borda dela é uma curva fechada, ou seja, não tem a borda, não tem borda. Não existe borda da borda. Isso é sempre o conjunto vazio, tá certo? Então agora o que você vai fazer é o seguinte, você vai fazer uma integral do E vezes um DL. Eu já vou explicar o que é esse DL já já. E isso vai ser igual a menos a derivação temporal, a derivada temporal de uma integral sobre essa área, que agora é uma área, uma superfície, que é uma superfície aberta, uma superfície qualquer, mas aberta, de B vezes dA. Então, essa aqui é uma integral parecida com essa aqui, tá certo? Mas aqui é uma integral fechada. Essa dá sempre zero. Aqui é uma integral com uma superfície que não é fechada, ela tem uma borda. E a borda dela é essa C aqui. Então, de novo, tudo que está envolvido aqui depende de você saber sobre vetores, tá certo? Saber como fazer projeção de vetores em direções, que são esses produtos escalares aqui, tirar derivadas temporais, e saber sobre essa a natureza dessa integral. Isso aqui é uma integral que a gente chama integral de linha, tá certo? É uma integral sobre uma curva, que é uma linha. E o que você está fazendo é, deixa eu só colocar aqui um desenho aqui só para. É que você está fazendo uma integral numa curva C, essa aqui é o S que está dentro do C, e você está fazendo uma integral orientada ao longo da curva, fazendo a volta na curva, tá certo? Você, em cada ponto, pega o E, considera qual é a projeção do E na tangente e vai somando isso. Essa integral, chamada uma integral de linha, é também chamada de a integral de circulação do E ao longo dessa curva aí. Então, esses são os nomes, tá certo? Isso aqui é uma integral de linha, aquele é uma integral de área. Esse aqui é chamado de fluxo, esse aqui é chamado de circulação. Ele tem a ver com você circular em torno do circuito. O que essa lei está me dizendo é que se eu tiver um fluxo de um B, e esse fluxo depender do tempo, isso provoca o aparecimento de um E. Isso aqui é a lei de Faraday, de indução de Faraday, tá certo? Que diz que se você tiver Bs variáveis, isso provoca o aparecimento de Es. Okay? Toda a tecnologia de transformadores elétricos que está por trás dela é essa lei. Tá certo? De novo, essa lei, isso aqui tudo é exato e sob quaisquer circunstâncias, não tem nenhuma aproximação envolvida nisso. Okay? Vou dar a última aqui, que é ainda nesse formato integral, que é, apesar de ser um pouquinho mais, digamos, conceitualmente um pouquinho mais complicado e abstrato, porque são integrais em vez de derivadas, que aparecem aqui, né? Tem as derivadas temporais, mas do ponto de vista de x, y, z, das dimensões espaciais, tudo que aparece são essas integrais sobre circuitos e sobre áreas, tá certo? Então é um pouquinho mais complicado, mas na verdade é mais simples lidar com essas leis nessa forma, e por isso que nos cursos, geralmente, o que a gente começa fazendo é lidar com essas leis nessa forma integral. De novo, eu vou repetir aqui o tipo de integral. E é nesse caso, o que você faz é fazer uma integral de circulação ou uma integral de linha no circuito fechado, que é a borda de uma área. E nesse caso, o que eu dá aqui são dois termos. Deixa eu dar um certo termo que é Deixa eu escrever eles, depois eu narro o que que é isso, tá certo? E aqui você tem um outro termo que tem uma derivada temporal, que é o seguinte. Deixa eu ver se isso ainda está visível para vocês. Deixa eu mostrar cá. De E escalar de A. Então, o que que isso aqui significa? Bom, primeiro, você tem dois campos, E e B. Ah, tem uma simetria muito grande. Você faz fluxos de E, fluxos de B. Depois você faz circulações de E e circulações de B. Né? E isso dá essas coisas aqui do lado de cá, que envolvem derivadas temporais e as fontes, onde estão as cargas e como elas se movem. Okay? De novo, aqui, tudo que, isso aqui completa a teoria, isso aqui acabou, isso aqui é toda a teoria do eletromagnetismo. Fim. Certo? Se a gente souber descascar isso aqui, desenroscar isso aqui, ou seja, se a gente souber interpretar isso aqui em detalhe, cada símbolo de uma, cada etapa de uma vez, a gente chegando isso aqui no fim, isso é o final da, digamos, é o objetivo final do curso, é chegar nesse conjunto de equações. Aqui o que você está vendo é que se você fizer a circulação do B, agora você vai fazer o B rodando em volta do circuito, está certo? Isso tem a ver com quanta corrente que passa na superfície que está dentro daquele circuito. Ou seja, o B está associado a quanta corrente passa dentro desse circuito, tá certo? Se você tem um certo circuito, deixa eu voltar para aquele desenho lá. Agora você tem aqui um fio, digamos, onde passa a corrente aqui, o que você vai fazer agora é o B desse lado aqui, tá certo? Então, o que essa lei está dizendo é que se você tiver um fio carregando uma corrente I para lá, tá certo? Ou se você tiver uma distribuição de corrente passando em todo o interior desse circuito, essa corrente provoca uma circulação do B, provoca um B diferente de zero aqui, que tem uma integral diferente de zero quando você faz essa volta. Okay? Isso aqui é chamado a lei de Ampère. Esse pedaço aqui é a lei de Ampère. Se você tirar esse pedaço aqui, isso aqui é a lei de Ampère. Ou seja, temos aqui Coulomb ou Gauss, a ausência de cargas magnéticas, a indução de Faraday, é a lei de Ampère, se eu tirar esse pedaço aqui. Essa lei de Ampère diz apenas que correntes provocam aparecimento de campos magnéticos. E este último pedaço aqui é a assim chamada corrente de deslocamento de Maxwell, tá certo? Que ele introduziu aqui por uma questão de consistência matemática. Ele mostrou que essas quatro leis não seriam consistentes umas com as outras, levariam a besteira, a menos que você coloque esse termo lá. E ele fez isso usando experimentos imaginários, tá certo? Do jeito que Einstein teria feito também. Bom, isso aqui é um pouquinho mais complicado de explicar ou de desenvolver, mas se você esquecer correntes, você agora tira esse pedaço aqui das correntes, você vê que a estrutura dessa equação é igual à daquela. Ou seja, se você tiver fluxos variáveis de B, provoca o aparecimento de E, e se você tiver fluxos variáveis de E, aparece também um B. Tá certo? Isso provoca o aparecimento do campo B. Então, isso aqui é a versão integral da teoria completa, que é o objetivo final desse curso. Uma vez que você tiver isso aqui, tem mais algumas coisas que a gente vai fazer com isso, tá certo? Mas isso representa todo o eletromagnetismo, ok? Vou mostrar, não vou mostrar agora, eu vou simplesmente citar uma coisa que acontece aqui com essas. Que é importante que acontece, deixa eu ver qual é o número aqui, que acontece aqui com essa teoria, e depois eu vou também mostrar qual é a versão diferencial dela, que é mais útil para um certo, digamos, é mais poderosa, é mais útil para resolver problemas. E essa aqui é mais útil, mais fácil para desenvolver a teoria e chegar até aqui, mas a outra é mais fácil para na prática, para resolver problemas e obter informação da teoria. Bom, uma das coisas que segue dessa. Deixa eu tirar isso daqui. Uma das coisas que segue dessa estrutura, dessas quatro equações, eu vou simplesmente dizer isso aqui e não vou demonstrar por enquanto, mas mais para frente nós vamos demonstrar. É que existe uma relação que envolve aquela corrente J, certo? Aquela densidade de corrente J. Deixa eu de novo colocar toda a matemática aqui. e aquela densidade de carga ρ, que é a seguinte relação. O que isso aqui pode ser deduzido dessas quatro. Tá? Simplesmente partindo dessas quatro que eu escrevi aqui, é possível deduzir o fato de que aquelas quatro equações implicam que isso aqui é verdade. Ou seja, se eu considerar o fluxo de J numa certa superfície, que é a borda de um volume, e se eu considerar quanta carga tem dentro daquele volume, ou seja, dentro daquela superfície que é a borda desse volume, então o fluxo de carga para fora, na direção da normal externa, superfície, isso aqui basicamente diz quanta carga que sai por unidade de tempo, tá certo? Quanta carga por unidade de tempo que sai, porque isso aqui é um fluxo, tá certo? Que sai da superfície. Isso é a mesma coisa de que, se eu passar isso para o outro lado, fica menos, esse tem esse 1 sobre c aqui, onde c é a velocidade da luz, é simplesmente uma constante que aparece aí, mas a derivada temporal da carga interna. Isso aqui é a carga total que tem dentro do V. Isso aqui é quanta carga passa para fora pela superfície do Z. Um é menos a derivada do outro. O que isso está nos dizendo é que a carga é conservada. Ou seja, se eu tiver uma superfície com um ρ dentro e tiver um J saindo, a quantidade total de carga que sai é subtraída dessa quantidade que está lá dentro. Ou seja, isso aqui é a conservação da carga. Essa conservação da carga não é uma hipótese adicional, ela está incluída aqui dentro dessas quatro equações. Basicamente, todo o eletromagnetismo, tudo que é importante em relação ao eletromagnetismo, está incluído dentro dessas quatro equações. Okay? Isso é absolutamente geral. E a relação dessas quatro equações, que determinam quem são esse E e V aqui, com a mecânica, com a força sobre uma carga, ou seja, como é que carga se move sob a ação desses campos, é dada por essa relação aqui, que é a força de Lorentz. Então, essa é a relação adicional que relaciona com a mecânica, e essas são as relações intrínsecas, internas do eletromagnetismo, que determinam como são os campos que são formados, são originados pela presença dessas cargas e correntes. Okay? Isso é absolutamente e completamente geral. E é relativamente simples. É, claro, desde que você conheça toda a matemática que está envolvida nesse mar de símbolos que está aqui, e essa é uma das principais dificuldades, tá certo? Primeiro é aceitar o fato de que as quantidades físicas vão ser representadas por campos. Todas essas coisas aqui, todos eles são campos, tá certo? Tanto ρ, quanto J, quanto B, quanto E. E que é para lidar com esses campos, eu preciso dessa matemática toda aí, que precisa ser estudada em detalhe. Bom, muito bem. Como se não bastasse isso, tá certo? A gente tem aqui também uma outra forma de representar essas mesmas quatro equações, que eu vou agora. Primeiro eu vou simplesmente escrever elas aqui, e depois eu vou comentar quais são as relações entre as duas coisas, tá certo? E a gente vai, então, aos poucos, mostrar que cada uma dessas quatro equações tem uma versão dessa equação que é escrita em termos de derivada, é uma equação de derivadas, ou seja, é uma equação, uma versão diferencial dessa equação que está num formato integral aqui. Isso é relação entre certas integrais. Mas isso pode ser escrito também como uma relação entre certas derivadas. Eu vou agora escrever isso e depois comentar para vocês como é que a gente vai passar de uma para outra ao longo do curso. Bom, a primeira que dava a integral de área de E vai estar associada a essa coisa aqui, que eu já vou dizer já já para vocês o que que é. E diz o seguinte: tem um certo operador. Esse nabla aqui é um conjunto de derivadas, um operador diferencial, que a gente vai definir em detalhe mais para frente, tá certo? É basicamente um vetor que, em vez de você. Eu vou escrever aqui uma vez, tá certo? Em coordenadas cartesianas, tá certo? Isso aqui é definido como. É um vetor, mas em vez de você pôr números aqui, você põe operadores diferenciais nas lotes. Ou seja, a regra de aplicar isso numa função é calcula isso e coloca aqui, calcula isso da coisa que está na frente e coloca aqui, calcula isso da coisa que está na frente e coloca aqui, calcula isso da coisa que está na frente e coloca aqui. Okay? Ou seja, é uma espécie de derivada que vai ser aplicada a um vetor. Como isso aqui é um produto escalar, o resultado disso é uma soma de derivadas parciais em relação a x, y, z, que é um escalar. Isso aqui é um número, não é um vetor. Porque é o resultado de um produto escalar de dois vetores, com aspas, está certo? Porque isso aqui é um vetor, mas isso aqui é uma espécie de operador vetorial. Okay? Então, ele diz que basicamente esse divergente, isso aqui tem um nome, chama-se divergente de E. E essa representação é a representação usualmente utilizada em coordenadas cartesianas, do jeito que eu escrevi aqui, que o divergente do E é a mesma coisa que o ρ. Para as pessoas que já viram como são as linhas de campo de um campo de Coulomb, de uma carga pontual, você lembra que o que você tem, deixa eu voltar aqui, é linhas de campo que saem da carga em todas as direções do espaço, está certo? E o campo vai ficando mais fraco conforme você se afasta. Então, basicamente, esse campo está divergindo dessa região, ele está saindo para fora dessa região. Então, o que esse operador aqui representa é quanto que ele diverge, quanto que ele está saindo daquela região. Tá certo? É uma espécie de medida quantitativa daquela divergência das linhas de campo saindo daquela região. Isso é equivalente a essa lei integral aqui que diz alguma coisa sobre fluxos e cargas que estão dentro. Você vê que está tudo relacionado. Esse E vai estar furando a superfície para fora, portanto, vai estar divergindo em relação a esse volume aqui. Então, as duas coisas são duas representações da mesma coisa. A segunda lei, simplesmente por analogia, é fácil de adivinhar qual ela. Ela me diz que o divergente de B é zero, porque esse coisa aqui é zero em vez de ρ, é como se o ρ magnético sempre fosse zero, tá certo? Então, o ρ magnético aqui não existe, é sempre zero. Então, esse camarada é mais simples de entender. A outra coisa, a terceira, vai ser a seguinte: esse vai ser um pouquinho mais complicado, então, tem ainda um pouco mais de paciência comigo para chegar no fim disso aqui, tá certo? Diz o seguinte: tem um outro operador vetorial aqui, que é, apesar de usar o mesmo símbolo para isso aqui, a forma como isso vai atuar naquilo agora é através desse produto vetorial do espaço vetorial, em vez desse produto escalar, é uma coisa diferente, precisa ser também definida, tá certo? E esse aqui é o rotacional, é o seu nome dessa coisa tem. E ele diz basicamente que o rotacional desse tem a ver com a derivada daquele. Isso é claramente relacionado com isso. O rotacional está de alguma forma relacionado a essa integral de linha num circuito aqui, e a outra é a derivada do B, e nesse caso está integrado com. Mas aqui não tem integração, então você vê que essas leis aqui têm um formato mais simples do que aquelas, mas elas exigem um pouco de trabalho para passar das formas integrais, que são mais fáceis de deduzir, para essas aqui. E isso envolve certos teoremas de matemática, que a gente vai ser forçado a, pelo menos, citar ao longo do curso, para vocês saberem como é que passa de uma versão para outra, tá certo? Eu vou agora sim descrever a última lei. Que é claramente associada a essa coisa aqui. Você tem o B aqui, circulação, ou seja, rotacional. Aqui você tem o J, aqui você tem a derivada do E. Exatamente as mesmas coisas que você tem aqui. Então, isso aqui é ampere, tá certo? E esse aqui é a corrente de deslocamento de Maxwell. Isso aqui é a indução de Faraday, isso aqui é a lei de Coulomb. Ou, se você quiser, é mais fácil se deduzir a lei de Coulomb a partir da versão integral da teoria, mas se poderia deduzir isso a partir daqui também, usando uma matemática um pouco mais avançada. A forma como essas quatro coisas aqui estão relacionadas com essas quatro coisas é através de certos teoremas de matemática, tá certo? Que dizem que, em suma, eu vou ter que passar por isso em detalhe depois, eu não quero entrar nos detalhes agora, mas aqui você vai ter um teorema do divergente que vai fazer com que isso aqui acabe resultando nisso aqui, usando o teorema do divergente. Aqui você vai ter um teorema de Stokes, tanto aqui quanto aqui. Você vai ter um teorema de Stokes, ou o teorema do rotacional, que vai fazer com que aquelas coisas acabem sendo iguais a essas aqui, tá certo? Ou seja, existe uma maquinaria matemática que relaciona essas quatro equações nesse formato integral com essas quatro correspondentes equações no formato diferencial, que aqui, por simplicidade, eu estou escrevendo em coordenadas cartesianas, mas ele poderia ser escrito num sistema qualquer de coordenadas, não é necessário que seja coordenadas cartesianas, mas é mais simples. Esses dois operadores vetoriais aí, certo? que eu vou aqui escrever uma vez, também chamado como... Isso aqui é a forma de escrever em coordenadas cartesianas. Isso aqui é uma espécie de forma genérica de dizer a mesma coisa, que não necessariamente é para coordenadas cartesianas. Mas em coordenadas cartesianas, isso aqui é simplesmente a derivada da componente x em relação a x, mais a derivada da componente y em relação a y, mais a derivada da componente z em relação a z. Tá certo? E o outro é o rotacional de um vetor, que é o E. Também pode ser representado de forma mais abstrata, desse jeito aqui, de uma forma que não depende de sistemas de coordenadas, e que tem um determinante lá que representa isso, que eu não vou escrever os detalhes aqui, que seria muito longo. Tá certo? Então, qual é o nosso desafio? Tá certo? O nosso desafio é partir de um ponto onde tudo que vocês têm é uma noção intuitiva de qual é a lei de Coulomb, e introduzindo cada um desses elementos, eu vou usar. Por enquanto, deixa eu falar isso aqui em termos dessas leis integrais, tá certo? Ou seja, mostrar que isso aqui é essencialmente, pode ser reduzido à lei de Coulomb, que a lei de Coulomb é essencialmente equivalente a esse pedaço aqui. E aos poucos introduzindo outros elementos, a ausência de cargas magnéticas não precisa nem ser comentada, mas aqui você tem que mostrar que esses novos conceitos, certo? De a integral de E ao longo do circuito, também chamada de força eletromotriz, tá certo? E as derivadas de fluxos, tá certo? Aqui você tem circulações e derivadas de fluxos, e que essas coisas todas estão relacionadas umas com as outras. Você precisa introduzir cada um desses elementos, um de cada vez, e ir estudando o que isso significa, para você ter alguma chance de, no final do curso lá, entender de forma geral o conjunto de todas as coisas que estão incluídas aqui nessa forma extremamente sintética de representar essa teoria. Entende? Você pode fazer isso com casos particulares. Para fazer os casos particulares, deixa eu voltar aqui para a minha versão diferencial, que é mais fácil de lidar. Por exemplo, vamos supor que eu pego o caso particular onde nada na teoria depende do tempo. Okay? Nada depende do tempo. Bom, isso significa que essas derivadas aqui são zero. Okay? Eu vou assumir também que, como em princípio, o movimento, a corrente é o movimento de carga, se as cargas estiverem todas paradas, ou seja, se eu não tiver corrente, então você vê que isso aqui é zero porque nada depende do tempo. Isso aqui é zero porque nada depende do tempo. Isso é zero porque não tem corrente. Então fica tudo zero aqui. A única coisa que sobra é aquele pedaço lá. Isso tem um nome, chama-se eletrostática. Então, a eletrostática é o estudo do caso particular da teoria. Essa é a coisa que vocês estão mais habituados a fazer, tá certo? É o estudo do caso particular da teoria, onde, primeiro, nada depende do tempo, tudo está estático e não tem correntes. Você assume que todas as cargas estão paradas, portanto, não tem correntes. Então, o que resta é só essa lei aqui, é só o que resta para a gente fazer é deduzir ou mostrar, ou de alguma forma entender o que que essa lei quer dizer. Certo? Essa lei aqui, que é a lei do fluxo de E, a lei de Gauss, vai determinar tudo o que acontece. Então, ao fazer isso, você mostra que tudo aqui pode ser reduzido à lei de Coulomb. Tá certo? E você pode, então, começar a fazer contas de campos elétricos com cargas estacionárias usando a lei de Coulomb. Então, essa é a primeira parte que a gente faz. Certo? A segunda parte que a gente faz é a seguinte: você assumir que ainda é tudo estático, ou seja, essas duas partes aqui vão ser zero, não estão aí nessas equações, elas desaparecem das equações. Você pode assumir que não tem nenhuma carga livre, não tem rho, não tem distribuição de cargas. Mas há cargas em movimento. Você pode ter, por exemplo, deixa eu voltar aqui, tá certo? Você pode ter, por exemplo, um fio que tem cargas positivas nos átomos que estão aí na rede cristalina do fio, tem cargas negativas, certo? Ou seja, a carga total é zero, não tem rho, rho é zero, mas essas partes positivas que estão na rede cristalina ficam paradas aí, os elétrons andam para lá. Então tem um J diferente de zero. Ou seja, você pode construir situações onde não tem rho, mas tem J. A gente chama isso de uma situação estacionária, que não é estática, uma vez que as cargas estão em movimento e por isso tem um J, tá certo? Mas é estacionário. Se a gente assumir que o rho é zero, Então, essa equação aqui desaparece do mapa, porque não tem nada aqui. Essa já desapareceu. Essa aqui desaparece porque não tem derivadas temporais. Esse pedaço aqui desaparece porque não tem derivadas temporais. Então, sobra só esse pedaço aqui, que é uma espécie de versão magnética disso lá na eletrostática. Essa parte da teoria que significa estudar como é que correntes estacionárias, correntes que não mudam com o tempo. Se a corrente mudasse com o tempo, o B mudaria com o tempo, aí teria essa derivada aqui, certo? Então você tem que ter correntes, ou seja, as cargas estão em movimento, mas as correntes são constantes. São fluxos estacionários de cargas andando em fios ou pelo espaço afora. Seja lá como for, isso aqui existe, mas não é dependente do tempo. São estacionários. Então você tem uma coisa de que isso, essas correntes provocam campos magnéticos. Então essa segunda aproximação que você faz, seria só esse pedaço aqui da equação, isso tem um nome também, chama-se magnetostática. Okay? Então você pode estudar isso, começando a destrinchar isso aqui em casos particulares, primeiro fazendo só eletrostática, que é o que a gente vai começar a quantificar a partir da aula que vem. Ou então, você pode, alternativamente, estudar só correntes estacionárias na ausência de cargas livres, de cargas não balanceadas, tá certo? Isso é a magnetostática, que vai dar a lei de Biot-Savart, que te dá como que você descobre qual é o campo quando você tem uma corrente dessas. E você pode fazer outras coisas também. Você pode estudar o conjunto de todas as equações sem nenhum termo desaparecendo aí, tá certo? Mas sob hipóteses, por exemplo, de que você vai estudar sistemas oscilantes, certo? Sistemas de campos elétricos e magnéticos que oscilam harmonicamente com o tempo. Isso é uma aproximação, existem esses sistemas, mas nem todos são assim. E você vai também fazer isso de tal forma que a frequência com que eles oscilam com o tempo seja muito baixa. Então você pode fazer certas aproximações nessas quatro, nesse conjunto de quatro equações aqui, tá certo? Você pode fazer certas aproximações nisso e conseguir um conjunto manejável de relações que representa o que acontece num sistema eletromagnético quando ele oscila harmonicamente, mas oscila harmonicamente com uma frequência muito baixa. E tem um jeito específico de dizer o que significa uma frequência baixa, tá certo? Significa que se L for um comprimento típico do seu sistema que está em estudo aí onde tem as cargas e lambda for o comprimento de onda associado àquela frequência, certo? Que você está colocando no sistema, sempre que o L for muito menor do que o lambda, opa, aqui é lambda. Então, você tem essa aproximação que você pode fazer aqui também. Isso é outra coisa, isso aqui chama-se, tem um nome também, é particularmente importante para engenheiros, chama-se teoria de circuitos, tá certo? Circuitos eletrônicos, circuitos elétricos e eletrônicos. Basicamente, é o estudo do conjunto completo dessas equações, sem. Basicamente, esse pedaço aqui nunca comparece, ele vai embora, tá certo? Mas os outros pedaços todos, nessa aproximação, ele vai embora, mas os outros pedaços todos estão aí, você tem transformadores, certo? Indução de Faraday aqui. Você tem correntes causando campos magnéticos, você tem ampere aqui, e você tem cargas causando campos elétricos. Isso aqui é capacitores e indutores, tá certo? E tem resistores também. Então, você pode fazer uma aproximação intermediária desse conjunto de equações, e desde que você esteja numa situação onde as coisas processam muito lentamente, nesse sentido, de que o comprimento de onda associado à frequência ômega, ou frequência F, sei lá, se você quiser, do sistema é muito maior do que as dimensões do sistema, então você tem essa coisa que a gente chama da teoria dos circuitos, que é outra aproximação importante dessa teoria. A gente vai, então, a ideia dessa teoria é que a gente vai procedendo a cada uma dessas várias alternativas, certo? De simplificação, e com isso, ao longo desse estudo, a gente vai adquirindo também o traquejo que é necessário para lidar com a matemática envolvida. Okay? Que vai ser um desafio e tanto, porque você sai de uma situação onde você tem, onde você tem apenas coisas unidimensionais, basicamente x de t, tá certo? E derivadas apenas em uma dimensão e integrais apenas em uma dimensão, que é a situação típica onde a dimensão é o tempo, né? É a situação típica da mecânica newtoniana. E você parte agora para uma situação onde tudo é espalhado pelo espaço afora desse jeito aí, ok? E essa é a dificuldade, esse é o objetivo final, é chegar nessas equações, nesses dois formatos aqui delas, tá certo? Ou no formato diferencial ou no formato integral, e mostrar que eles são equivalentes, que desses você obtém esses e desses você obtém aqueles, tá certo? Só que essas duas coisas são formas equivalentes da mesma coisa. E, eventualmente, quando você chega aqui, nesse formato, é relativamente fácil você manipular essas equações, tendo aprendido alguma coisa sobre como lidar com esses produtos vetoriais escalares que aparecem aqui. E é relativamente fácil você partir dessas equações e mostrar que dessas equações segue que tanto E quanto B satisfazem uma coisa chamada equação de ondas, que significa que existem ondas nessa teoria. E aí você, ao escrever essa equação de ondas, descobre qual é a velocidade das ondas, e você descobre que a velocidade das ondas é a velocidade da luz, que é o grande descoberta, o grande insight, certo? De Maxwell no século XIX, lá mais para o final do século XIX. Ok? O que acaba por unificar, então, o eletromagnetismo com a ótica, que até aquele momento eram dois assuntos completamente diferentes um do outro. E tem toda uma enorme quantidade de coisas que surge dessa unificação, uma enorme riqueza de aplicações dessa teoria a tudo quanto é tipo de coisa envolvendo ótica e química e um monte de outras coisas. Bom, muito bem. Então, isso aqui, eu terminei aqui basicamente o meu mapa das dificuldades. A intenção aqui não é que vocês tenham entendido isso, é que vocês tenham visto isso uma vez e tenham entendido de forma muito geral, assim, imprecisa, o que que isso significa. Você tem uma teoria, a teoria é completa, ela é sintética, ela pode ser representada por essas quatro equações, mais aquela relação auxiliar que dá as forças lá. E todo o eletromagnetismo está contido aqui, tudo, 100% de todo o eletromagnetismo está contido nessas quatro equações. Então, nosso objetivo é chegar aqui, esse é o objetivo final do curso, é a gente ter chegado nessas quatro equações, ou nesse formato integral, ou nesse formato diferencial que está escrito aqui, com conhecimento de causa sobre o que está sendo expresso nessa linguagem matemática em cada um dos casos. Okay? Sabendo interpretar todas essas coisas. Bom, deixa eu então. Tem alguma dúvida até aqui, ou alguma angústia muito. Tem alguém fazendo perguntas aqui? Peraí. Ok, tem alguém perguntando. Eu vou mudar de assunto agora, então deixa eu primeiro responder essa pergunta aqui. Tem pelo menos duas. É que esse chat aqui é meio difícil para mim de ler, deve ter um monte de mensagens aqui, eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Um minutinho aqui, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Bom, tem aparentemente duas perguntas que eu estou conseguindo ver aqui no chat. Uma é se eu posso disponibilizar PDFs com essas coisas. Bom, em princípio eu posso, mas tá, eu posso, como vocês veem, isso aqui está improvisado aqui, tá certo? Não está num formato muito explicado, tá certo? O que certamente eu vou fazer é essa gravação de todas esses, com as explicações verbais, o que provavelmente é um pouco mais rico do que só olhar o papel, tá certo? Tudo isso vai estar publicado no site, tá certo? Quando eu terminar essa aula, eu pego essa gravação e coloco lá no site. Então, vai estar tudo publicado permanentemente no site. Eu vou ver se vale a pena fazer PDF disso aqui ou não. Eu teria que escanear isso aqui. Eu acho que a utilidade de só ter o PDF das anotações sem ter a explicação junto vai ser meio dúbia, tá certo? Eu tenho dúvidas sobre a utilidade, se vale a pena fazer isso. A segunda pergunta é se esses vetores todos representam forças. Bom, esse aqui representa a força. Que isso aqui é a força sobre a partícula de carga Q causada por esses campos. E essa aqui é a velocidade da partícula. Os outros são vetores também, mas não representam necessariamente forças. Eles são coisas um pouco mais abstratas do que essas forças, tá certo? Do que simplesmente forças. São essas influências, ou sei lá, campos eletromagnéticos que existem no vácuo o tempo todo, tá certo? Existem em todo ponto do espaço o tempo todo. E que se você substituir aqui, certo? os valores nessa. Então, dá uma força sobre uma carga colocada naquela posição com um valor Q e velocidade V, tá certo? Mas essas coisas são outras coisas. Essa aqui, por exemplo, não tem nada a ver com uma força. Isso aqui é uma densidade corrente. É um vetor que representa outra coisa que não é uma força. Representa qual é o campo de velocidades das partículas que estão se movimentando. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estava digitando aqui, você poderia ter essas partículas todas, cada uma delas com uma velocidade, tá certo? Isso poderia ser mais complicado, tá? No espaço, não num fio, tá certo? Mas em alguma situação mais complexa. O que esse J está representando é a densidade de partículas com as suas velocidades, ou seja, quanta carga anda em cada direção por unidade de tempo, por unidade de área transversal, tá certo? Dada uma areazinha qualquer no espaço, uma normal para fora assim, quanta carga passa aqui por unidade de tempo daqui para lá, tá certo? Por unidade de área. Esse é o significado do J. Então não é uma força, tá certo? E esses outros aqui são campos eletromagnéticos. Se você está vendo essa página aqui, porque tem alguma luz aí vindo da sua tela e atingindo o seu olho, e essa luz, que não é uma força necessariamente, tá certo? É representada por esses campos elétricos e magnéticos. É uma manifestação desses campos elétricos e magnéticos. Então não são, nem tudo é força. Conceitualmente, algumas coisas são forças, outras coisas têm outras naturezas, tá certo? Mas são todos vetores. E do ponto de vista matemático, todos dependem do mesmo tipo de conhecimento sobre espaços vetoriais. Ok? Se tiver mais alguém queira fazer alguma pergunta antes de continuar. Pode fazer a pergunta verbalmente também, não precisa digitar ela. Ok. Então vamos terminar essa aula com uma conversa geral também sobre qual é a origem de tudo isso, certo? De onde vem tudo isso? O que essas cargas estão fazendo no mundo? Qual é o papel delas? De onde vem tudo, certo? Bom, a carga elétrica, certo? É uma propriedade intrínseca. Das partículas. Ou seja, ela é intrínseca no sentido de que não tem uma explicação, ela não é consequência de alguma coisa, é simplesmente algo que existe e que fenomenologicamente se observa que existe. Então, partículas têm cargas, okay? E essas cargas elétricas são essa propriedade das partículas. Tudo que vocês já sabem sobre essa carga elétrica, de que tem dois tipos, negativo e positivo, é verdade para essas propriedades das partículas, e que ela é conservada. Tá certo? Inclusive, a gente já viu que isso está incluído naquelas equações lá, a lei da conservação está lá dentro. E tem mais uma coisa que não está lá naquelas equações, é que ela é quantizada também. Existem três tipos de partículas que formam toda a matéria: o elétron, o próton e o nêutron. Toda a matéria do universo é formada por essas três coisas aqui, das quais as duas primeiras são absolutamente estáveis. Ou seja, são partículas que existem para sempre, elas nunca se transformam em alguma outra coisa. A não ser que você jogue uma radiação em cima delas, aí você pode ter efeito sobre elas. Mas se elas ficarem quietas lá, tá certo? Dentro de um átomo, girando para lá e para cá, elas ficam lá para sempre, tá certo? O tempo de vida deles é igual ao tempo de vida do universo. Não, são absolutamente estáveis. O nêutron não é absolutamente estável, mas é quase. Um nêutron isolado vive um tempo curto, aí da ordem de minutos, mas se o nêutron estiver dentro de um núcleo junto com outros prótons, então ele é estabilizado, ele fica estável nessas circunstâncias, e ele, na verdade, tem o papel de estabilizar o núcleo dos átomos. Então, como é que essas três partículas aqui se comportam? O que que elas têm, tá certo? Primeiro, essa coisa aqui tem uma massa ME e uma carga E, uma carga menos E. Essa segunda coisa aqui tem uma massa MP, e essa aqui tem uma massa MN, e essa aqui tem carga E, e essa aqui tem carga zero. Essas são as características básicas dessas três partículas, das quais duas são estáveis e uma é quase, onde E, tá certo? pode ser escrito como aproximadamente 10 a menos 19 coulomb. É uma carga muito pequena, tá certo? Que tem tanto no elétron como no próton. A diferença é que uma é positiva, outra negativa, que é mais, lá é menos, mas o valor absoluto é o mesmo. Tá certo? E as massas são que a massa ME também é muito pequena. Isso aqui é só ordem de magnitude, tá certo? 10 a menos 30 quilogramas. E o MP é da ordem de 1.800 vezes ME. São esses são os objetos que formam o universo, tá certo? Toda a matéria é feita com esses objetos. Além disso, que tem mais no universo que a gente está habituado a interagir aqui no nosso dia a dia é a luz, certo? A luz, ou seja, tem partículas também chamadas fótons, mas essas não são parte da matéria, são parte da radiação. Então, toda a matéria é constituída desses objetos, e eles têm essa carga elétrica que é uma propriedade intrínseca deles, não tem explicação, é simplesmente observado que existe, ponto. É puramente fenomenológico, tá certo? Como é que é a forma na qual a matéria é formada por essas coisas? Bom, basicamente assim, esses prótons e nêutrons, eu vou simplesmente dar isso aqui de uma forma muito vaga e geral aqui, elas formam um núcleozinho duro muito pequeno lá no meio do átomo, e em volta desse núcleozinho duro muito pequeno tem toda uma nuvem, forma aqui nesse núcleozinho duro tem cargas positivas e aqui na nuvem tem cargas negativas. Os elétrons são muito mais leves, né? 2.000 vezes mais leves do que os prótons e nêutrons que estão aqui no núcleo duro. Eles estão espalhados nessa dimensão muito maior. As pessoas costumam de pôr órbitas aqui como se fossem bolinhas de boliche dando a volta. Isso é completamente errado, tá certo? Ou seja, aquele símbolo que representa o Instituto de Física está completamente errado. O que eles são é uma espécie de nuvem, certo? Onde o elétron não tem uma posição definida e ele está distribuído aí de algum jeito. Quando você mede ele está num lugar, mas antes de você medir ele simplesmente está por aí, você não sabe onde ele está. Então você representa ele por uma espécie de nuvem eletrônica, tá certo? Que aqui embaixo está toda a volta do átomo. Bem-vindos à realidade. A natureza é complicada, ela é quântica, tá certo? Bom, então, basicamente o que acontece é que todos os prótons e nêutrons estão juntos aqui nesse meio aqui, certo? E naturalmente esses prótons todos, se fossem colocados juntos, como todos têm cargas positivas, se repeliriam uns aos outros. Então isso aqui só fica estável lá, porque entre prótons e prótons e entre prótons e nêutrons tem umas outras forças, as forças nucleares, que são sempre atrativas e que são muito mais fortes do que as forças eletromagnéticas. Então isso mantém. Eu vou agora fazer uma ampliação desse núcleo aqui, certo? Ele mantém esse monte de prótons juntos aí, apesar das repulsões eletromagnéticas muito fortes também que existem. Estou pondo aqui um átomo aí com certo número de prótons lá no meio. Você pode entender o funcionamento disso da seguinte forma: essa força nuclear que gruda esses prótons uns nos outros aqui, é como se fosse uma colinha, é uma força de curto alcance. As forças eletromagnéticas, elas são sentidas mesmo a longas distâncias, tá certo? Mesmo que você tiver os dois prótons a longas distâncias, tem uma repulsão eletromagnética. Mas as forças nucleares são sempre atrativas e elas são extremamente fortes se as coisas já estiverem juntas aqui, tá certo? Ou seja, você imagina como se fosse uma colinha aqui, que tem uma mais, tem um mais, eles estão se repelindo, mas essa colinha não deixa esses dois quebrarem. E aqui você tem, então, colinhas entre todos esses dois aqui, e isso mantém esse bando todo aqui junto, tá certo? Mas a verdade é que se você tiver um número muito grande de prótons, do jeito que eu desenhei aqui, essas colinhas não vão ser suficientes para manter isso junto. Então, o que acontece é que você tem que acrescentar uns nêutrons aqui. De vez em quando aqui. Metade deles vai se transformar em nêutrons. Por quê? Porque o nêutron tem a colinha, mas não tem a repulsão eletromagnética. Então, na média, você acaba tendo menos repulsão eletromagnética e mais colinha, e isso então estabiliza o núcleo, certo? O núcleo não quebra em dois e não sofre o que a gente chama de fissão. Ok? Então, a estabilização do núcleo é devido ao fato que você tem esses nêutrons aí que acrescentam colinha sem acrescentar repulsão eletromagnética. Eletromagnética. Okay? De qualquer forma, esse conjunto todo de coisas complicadas aqui está lá dentro, certo? pequenininho, lá no centro. O tamanho disso aqui é 10 mil vezes menor do que o tamanho do átomo. Então, o núcleo é uma coisa extremamente pequena lá no centro do átomo, tá certo? E a nuvem eletrônica é o que a gente vê, é o que a gente sente, é o que a química sente. Ou seja, se esse átomo vai se unificar com outro átomo aqui, provocar um aparecimento de uma molécula, de um composto, é porque as nuvens eletrônicas estão interagindo umas com as outras e os núcleos estão só parados lá, sem sofrer nenhum tipo de interação importante. Ou seja, o fato de que elétrons e prótons têm essa carga faz com que os átomos tenham cargas positivas e negativas lá dentro. E se você, por exemplo, tira ou acrescenta um elétron a mais aqui, tá certo? Ou tira ou acrescenta um elétron a mais aqui, você pode provocar que fique uma carga positiva desbalanceada aqui, ou que fique um elétron a mais. Essas duas coisas são possíveis. E nesse caso, esse próton, esse átomo inteiro, que poderia ter um monte de cargas lá dentro, todas balanceadas, pode ter uma não balanceada. E quando tem uma não balanceada, então isso você interpreta como uma pequena partícula que agora, esse átomo inteiro agora com uma carga positiva ou negativa. Então, o eletromagnetismo macroscópico que a gente vê no dia a dia, tá certo? Correntes em fios, cargas elétricas, química, tudo. Vem do fato de que todo o universo é formado de partículas elementais, em particular essas três aqui, que são aquelas que formam toda a matéria estável, e que essa matéria toda, portanto, é carregada. Normalmente, você tem o número de elétrons que está rodando em torno de um núcleo com tantos prótons é igual ao número de prótons, então as cargas estão todas balanceadas e o total é zero. Mas você pode ter excessos ou eventuais, tá certo? Devido a vários fenômenos físicos, excessos ou faltas de elétrons nesses átomos que tornam eles carregados, tá certo? Ou seja, toda a origem de todo o eletromagnetismo é o fato de que essas duas partículas têm essas cargas intrínsecas. E isso rege todo o eletromagnetismo e também toda a química, tá certo? E tudo mais que a gente pode estudar no eletromagnetismo clássico vem. A origem é essa, tá certo? A origem é a estrutura da matéria. Bom, deixa eu então terminar dizendo as seguintes coisas. Quais são as propriedades que essas cargas têm, tá certo? A primeira propriedade que eles têm é que elas são conservadas, tá certo? Essas partículas, se você faz alguma violência com o elétron e transforma ele em outra coisa, a carga no final vai ser sempre a mesma da carga que tinha no início. Se essa partícula for se transformar numa outra partícula devido a alguma energia que você jogou em cima dela, tá certo? Ela também vai ter a mesma carga. Se ela se transformar em duas, o total, a soma algébrica das cargas no final vai ser sempre igual. Isso é uma lei básica de conservação, que, como vocês viram, já está embutida lá dentro do eletromagnetismo clássico. Isso pode ser obtido, esse fato pode ser obtido a partir das equações. E é simplesmente um fato da natureza, certo? A carga é conservada. E isso está plenamente representado na estrutura da teoria. A segunda coisa que não vai estar representada na estrutura da teoria é o fato de que essas coisas são quantizadas. E esse quantizado não tem nada a ver com a mecânica quântica. Não é aquele quantizado da mecânica quântica, é outro quantizado, tá certo? Significa que elas só vêm nesses valores. É sempre um número inteiro desses valores aqui. Tá certo? Porque você sempre tem um número inteiro de prótons ou elétrons, ou os dois, tá certo? E aí você soma tudo e dá um certo número inteiro desse quantum de carga aqui, tá certo? Dessa quantidade básica de carga que não pode ser dividida. Okay? Ou seja, o fato que ela é quantizada, pode parecer que fica mais fácil, ou ficaria mais fácil, pelo menos, digamos, do ponto de vista conceitual da física, poderia parecer mais fácil você ter uma abordagem completamente discreta, como você estaria habituado na mecânica clássica, certo? Tantas partículas com interações entre eles, etc. Em princípio, isso é possível, mas é horrivelmente mais complicado do que a abordagem que a gente usa, que é a abordagem de campos. Então, no eletromagnetismo clássico, o fato de que essa carga é quantizada vai ser solenemente ignorado. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Golinho d'água aqui, porque senão minha voz acaba. O que a gente vai fazer é que a gente vai sempre imaginar que, como essa carga é muito pequena, para você ter qualquer carga macroscópica razoável, é preciso ter um número enorme de elétrons e de prótons envolvidos. Tipicamente o número de Avogadro, tá certo? Ou seja, números gigantescos. Então, o que a gente vai fazer é representar esse gigantesco número de cargas muito pequenas distribuídas por aí como um contínuo. Quer dizer, a gente vai dizer, a gente vai passar de um certo conjunto discreto de mais ou menos esse, tá certo? Para uma representação por um rho de x, y, z e t, que vai dar aproximadamente, num certo volume delta v, rho delta v te dá quantas cargas dessas tem lá dentro, aproximadamente, certo? Mas é uma aproximação muito boa. Uma vez que você tem sempre um número gigantesco de cargas, e a carga individual é muito pequena, então se você tiver o erro de uma carga nesse número gigantesco, é um erro percentualmente completamente desprezível. Então, isso aqui é o que é feito no eletrolitismo clássico, tá certo? Que é o que a gente vai estudar aqui nesse curso. A gente, em vez de representar o que parece fisicamente mais natural, dado que a estrutura do universo é o que é, tá certo? Em vez de representar as cargas como um número gigantescamente enorme de cargas extremamente pequenas, a gente, em vez disso, adota uma representação contínua. Uma representação através de uma função contínua das três variáveis espaciais e mais o tempo, tá certo? Que fique claro, entretanto, que isso é uma aproximação, quer dizer, toda essa representação que a gente vai fazer clássica é uma aproximação, porque se você for olhar qual é a real natureza da matéria, ela é discreta, tá certo? Tem um certo número inteiro de elétrons, um certo número inteiro de prótons em cada átomo, e, portanto, num quilo de matéria tem um número muito grande, mas é inteiro também de elétrons e prótons lá dentro. Okay? O motivo pelo qual a gente faz essa aproximação do contínuo é que ela é uma aproximação que tem duas propriedades. Primeiro, é muito boa e facilita. E facilita imensamente. Ou seja, é muito mais fácil você resolver problemas e tratar a física usando esse formalismo do contínuo do que se você fosse fazer um formalismo discreto com número de Avogadro de elementos, tá certo? Número de Avogadro de elementos é um número muito grande de elementos. Então, isso é muito comum na física, você ter esse tipo de aproximação de uma coisa que é intrinsecamente discreta por alguma quantidade contínua, tá certo? Como essa e também o J, né, que representa a movimentação, a velocidade, as correntes causadas por essas mesmas cargas. Isso é, por um lado, uma aproximação, por outro lado, é uma continuação muito boa e muito útil, porque ela facilita muito as coisas, é por isso que a gente faz ela. Tá certo? Ou seja, a parte da discretização, do fato de que as partículas são quantizadas, tem esse quantum de carga, isso vai ser completamente ignorado na estrutura dessa teoria. Ok? Bom, eu estou mais ou menos no fim aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de fazer. Acho que não, acho que eu cheguei no fim. Então, deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Ok. Bom, então, esse é o conteúdo da aula por hoje. E a partir da próxima vez, o que a gente vai fazer é começar, então, a quantificar as coisas, partindo do eletromagnetismo na forma. Então, a gente vai começar basicamente aqui, tá certo? Deixa eu ver se isso aqui deve estar visível para vocês. Ah, não está, porque eu mudei a câmera, claro que estou fazendo, tá certo? Bom, a gente vai basicamente começar o curso quantitativamente agora, estudando em detalhe simplesmente a eletrostática, que é o estudo dessa equação, ignorando as outras, tá certo? E a gente vai fazer isso, então, na forma tradicional, usando a lei de Coulomb, mostrando primeiro que a lei de Coulomb resulta dessa lei aí, e aí fazendo exercícios e assim por diante. Bom, se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, usem o tempo agora para fazer suas perguntas. A minha recomendação para vocês é que vocês vejam as palestras e leiam as notas de aula antes da quarta-feira, para a gente continuar isso na quarta-feira. Ah, tem mais alguém fazendo pergunta? Pera um instantinho. Ah, se eu vou cobrar presença? Não, não há cobrança de presença, isso é uma tradição firmemente estabelecida no Instituto de Física. Tem alguém aí querendo fazer alguma pergunta? Algum
Professor, a
problema?
minha dúvida é essa questão, essa dinâmica de olhar o conteúdo lá no Moodle primeiro, antes de vir para as aulas, é daqui
Sim.
para frente em perpetuidade ou é só em especial para quarta-feira?
Não, 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 sempre. É isso aí deve ser a rotina de vocês, certo? Vocês estão sempre uma aula para frente de mim. Ou seja, quando eu chego aqui para discutir uma aula, eu vou até discutir, fazer uma apresentação geral. Mas se vocês já tiverem lido, tiverem dúvidas, eu posso começar ouvindo as dúvidas. E aí, quando a gente conversa sobre alguma coisa que vocês já leram, já tiveram uma dúvida, você tem uma chance muito maior de fixar aquilo, de se interessar por aquilo, do que vocês estão. Alguém está aqui jogando dados em cima de vocês de uma forma que vocês nem sabem o que está acontecendo, tá certo? Então, é sempre muito mais útil para vocês que a aula tenha uma dinâmica de resposta a perguntas e de resolução de dúvidas, e possivelmente de fazer problemas, ou pelo menos ajudar com a resolução de problemas. Isso deve ser assim permanentemente, ou seja, toda vez que eu chegar aqui para uma aula, minha expectativa é que vocês tenham visto a palestra correspondente ou lido as notas de aula correspondentes, ou os dois. Ok?
Professor?
Para saber até onde vai. Ok, para saber onde vai o conteúdo, primeiro, esse conteúdo está todo, o programa do curso está colocado em algum lugar lá no Moodle, eu não lembro exatamente onde, mas está lá em algum lugar. E se você seguir aquelas palestras lá, as palestras estão quase um para um, assim, eu acredito que praticamente não faz diferença, tá certo? Em termos do programa do curso e o que eles fazem naquela palestra do Unicamp, é quase idêntico. Então, se você olhar aquilo, você provavelmente vai estar em sync, vai estar sincronizado aqui com o andamento do curso. Além disso, o andamento do curso pode muito bem ser modificado dependendo das necessidades de vocês, tá certo? Eu não faço questão de cumprir exatamente a aula 3, fazer do ponto tal até o ponto tal, porque isso está lá na aula. Não, não é isso. Eu prefiro muito que a gente concentre nossos esforços, nosso tempo aqui, em discutir problemas que vocês tiveram, dúvidas que vocês tiveram, resolver problemas com os problemas que vocês tentaram fazer, assim por diante. Ok, deixa eu ver se tem mais alguém. O que é? Ah, quarta, eu avanço até que ponto da matéria? É basicamente a quantificação da parte da eletrostática. E, se você olhar nas notas de aula do Marcos, eu não me lembro bem como é que estão as notas de aula do Carlos, mas eu acho que elas são mais apropriadas para esse curso, porque ele era o coordenador, foi ele que desenvolveu tudo. Quando isso estiver lá, provavelmente, talvez seja mais útil você, para responder esse tipo de pergunta, ver as notas do Carlos, tá? Assim que eu conseguir uma cópia e colocar lá. Mas mesmo nas aulas do Marcos, não é muito diferente. A única diferença é que cada aula, cada palestra deles lá corresponde a 2 aulas, aproximadamente. Tá? Então, o que a gente vai fazer na próxima aula é basicamente a segunda metade da primeira palestra das notas de aula do Marcos. O que significa chegar até o ponto de você calcular o campo elétrico de algumas coisas, um anel de carga, assim. Okay? A quantificação da eletrostática. Mais alguma coisa? Não? Bom, já estamos a 6 minutos do final, então a gente pode demandar. Se tiver mais alguém que queira fazer alguma pergunta, eu fico aqui alguns minutos esperando, mas acho que por hora a gente pode considerar a aula
Professor,
terminada. Qual?
essa matéria tem testezinho? Tem teste? Ou são só as
Desculpe, eu não
avaliações das
estou ouvindo. Com
provas?
quem eu estou falando aqui?
Oi, sou eu. Essa matéria vai ter testes
Eu
ou é só a prova?
se importaria de citar o seu nome? Tem da ordem de 87 euros aqui.
Daniel Antônio.
Daniel, ok. Vai ter provas e as provas estão, eu acredito que estão lá marcadas no site. Está tudo no site lá. Tem dois sites, na verdade. Tem um site no Moodle e tem o site tradicional desse curso que foi criado antes do Moodle. Está linkado a partir do site do Moodle. Então, num dos dois, ou nos. Provavelmente um simplesmente repete informações do outro, mas você pode olhar os dois. Está tudo lá marcado lá com as provas, qual é o conteúdo de cada prova, assim por diante. Ok? Bom, então é isso aí. Quem for saindo já pode ir saindo. Eu fico esperando mais um pouquinho aqui para ver se tem alguém mais que precise de alguma ajuda. Se alguém vai falar comigo, precisa falar mais claramente.
Professor, o senhor consegue me ouvir?
Oi, estou ouvindo, sim. Com quem estou falando aí?
É o Arthur
Arthur,
Biquino.
ok, Arthur, o que que é?
Eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou para a gente ir acompanhando os conteúdos antes da aula, mas eu sei que a gente está esperando as notas de aula do Carlos, né? Ainda que o senhor falou que são
Desculpe, a
em.
sua voz está quebrando, eu não estou conseguindo entender. Fala mais devagar um pouco.
Tá. O senhor está me ouvindo agora?
Sim, mas é de vez em quando está quebrando um pouco. Você sabe como são essas coisas eletrônicas aí, tá certo?
Tá.
Fala de novo.
Se o senhor poderia dizer qual aula da Unicamp a gente tem que assistir para a próxima aula, por exemplo, tipo, dizer qual conteúdo
Olha, as
certinho.
aulas são acho que 28 aulas da Unicamp em ordem, uma para uma. Então, hoje foi a primeira, na quarta-feira vai ser a segunda, na outra segunda vai ter a terceira e assim por diante até ter a primeira prova.
Ok,
É na ordem que está lá, ok? Eu acredito que no site do Moodle eles estão na ordem certa, mas eu não me lembro. Você simplesmente tem que pegar na ordem certa. Eu não me lembro de se está
Ok.
realmente na ordem certa. Eu acho que está, mas não tenho certeza.
Tá ok, professor. Obrigado.
De nada. Mais alguém?
Professor?
Alô?
Alô, professor, você tá me ouvindo?
Larissa, sim, estou ouvindo.
Isso. Ah, tá. Desculpa, é que meu microfone estava funcionando. Ô, pro,
Ok.
eu não sei se o senhor chegou a ver, mas eu mandei um e-mail para o senhor, acho que foi na
Ah,
sexta-feira,
sim.
explicando o caso do requerimento.
É, olha, então deixa eu dizer qual é a nossa atitude em relação, ou a minha atitude em relação a isso. Eu não lido com a administração, tá? No que me diz respeito, qualquer solicitação que dependa de uma parecer meu vai ser autorizado por default, tá certo? Se eu não fazer nada depois de um certo tempo, é automaticamente autorizado. Mas
Ah, entendi.
quem pode responder perguntas administrativas ou é o coordenador do curso ou a seção de alunos, tá certo? A parte administrativa eu simplesmente não lido com ela, tá?
Ah,
Então,
é
do que me diz
porque para
respeito.
mim aparece a. Ah, não, pode terminar, pode terminar.
Não, fala.
Não, é que eu ia dizer que eu fiz o requerimento, aí aparece para analisar, só que aparecia o nome do senhor. Aí eu achei que era o senhor que tinha que aceitar.
É, normalmente é isso, mas o ponto é, eu nunca vou negar, né? Então, tá certo?
Ah, então tá bom.
Então, tem uma regra lá, pelo menos tinha até um semestre passado, tá certo? Que se eu não falar nada depois de não sei quantos dias, automaticamente é aceito o que quer ter sido pedido lá, tá certo? Se
Ah,
depender de mim,
entendi.
tá
Então
certo?
tá bom.
Precisa ver se o meu nome aparece lá só porque eu sou professor dessa turma ou se aparece lá porque depende de um parecer meu, tá certo? Eu não sei qual das duas. Nessa sua situação específica, onde é um problema de matrícula, tá certo? Eu não sei
Isso.
qual é o caso. Eu acho que os problemas de matrícula, geralmente, como é transferência ou alguma outra coisa, às vezes você precisa dar um parecer. Nesse caso, vai ser, por default, vai ser aceito, tá certo? Mas,
Ah, então tá bom,
nesse caso aí, é muito administrativo isso, porque é uma questão de matrícula, né? Houve um erro de matrícula, tá certo? Então, isso aí é melhor vocês primeiro acessar a sua seção de alunos e perguntar lá qual é a situação, de que isso depende, porque eu realmente não sei. Ok?
Ah, então tá bom, obrigada.
De nada. Ok, estamos de volta 14, debaixo aqui, 14.
Com licença, professor.
Oi, é Isabel, é isso?
É para isso, Isabel. Eu gostaria de saber se o senhor recomenda algum livro, texto
para a gente acompanhar a disciplina ou a gente segue a bibliografia recomendada lá no Moodle? O senhor tem alguma preferência?
Eu não gosto muito daquela, eu pessoalmente não gosto muito daquela bibliografia, mas é a bibliografia oficial do curso. Então, se você está pensando em qual é a matéria, qual é a ordem das coisas, vai ser de lá. Os exercícios que vão ser sugeridos vão ser de lá. E possivelmente as provas todas vão ser baseadas em exercícios de lá. Então, eu acho que seria melhor, certo? Independente, como aquilo é oficial, e aqui, esse é um curso gigantesco, tem milhares de alunos, tá certo? E tudo tem que ser mantido em sincronismo. Então, é talvez mais importante que você siga por aquele. Eu prefiro o livro do Nissen Zweig, entre os que estão disponíveis lá. Tem uma série de recomendações bibliográficas lá no site. Algumas daquelas lá, na minha opinião, são inúteis. Eu acho que o Feynman, por exemplo, é um livro excelente, mas é um livro que não serve para você seguir um curso com ele. É um livro muito... é muito bom. Ele, de certa forma, é bom demais, tá certo? Ele não tem aquela coisa de mastigar as coisas devagarinho, tá certo? É um livro muito aventuroso, assim. É uma excelente leitura adicional, mas não vai servir como uma forma de você seguir o curso de forma organizada. Então, eu entre os disponíveis lá, eu prefiro no Nissen Zweig, tá? Mas ele também não é perfeito, tem defeitos também, ok? Então, aí fica difícil. Para você seguir as coisas em termos da ordem, do conteúdo que vai cair nas provas, as coisas que são de interesse prático mais imediato para vocês, é melhor você seguir lá a bibliografia adotada oficialmente.
Certo, obrigada, professor.
De nada. Ok, bom, acho que é isso. Podemos parar a gravação aqui.